The first ever criminal trial of a former president begins this week. I'm former U.S. Attorney Preet Bharara, and this week, legal expert Ricky Kleeman joins me on my podcast, Stay Tuned with Preet. We talk about jury selection, the latest trial developments, and legal strategy.
From the defense point of view, for Donald Trump to be signing checks for Michael Cohen, it would have been something usual because Michael Cohen was working for the Trumps.
The episode is out now. Search and follow Stay Tuned with Preet wherever you get your podcasts.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 48º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighting no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Kenny Florian, ex-lutador do UFC e agora comentarista da PFL. O UFC 277 acontece nesse sábado e é uma noite importantíssima para o Brasil no esporte, já que tem Amanda Nunes tentando recuperar o cinturão dos galos do UFC diante de Juliana Penha em Dallas. E a gente já ouviu muito aqui no podcast a opinião de vários colegas e lutadores brasileiros sobre essa luta, então eu decidi buscar uma perspectiva diferente de um veterano, ex-desafiante a cinturões no UFC e que fala português para pegar a visão dele sobre essa luta. Bem-vindo ao podcast, Kenny Florian, tudo bom por aí?
Como você está?
Tudo ótimo, tudo perfeito. Primeiro, para os fãs brasileiros que estão escutando esse podcast que não sabiam que você fala português, como é que você aprendeu a falar português?
Eu morei no Rio por quase 6 meses. Eu treino muito no Rio, no Brasil. E sempre foi, cada ano, como 2, 3 vezes ano. Então, por isso eu falo um pouco de português.
Pô, fala um português muito bem. Para quem só ficou 6 meses aqui no Brasil, tá excelente, né?
Obrigado.
É a cultura do jiu-jitsu que fez você decidir vir morar aqui? Conta um pouquinho dessa história. Por que você decidiu vir aqui no começo da conversa?
É isso aí. Todos os lutadores do jiu-jitsu foi os melhores do mundo viveram no Rio. Então, eu sempre fui para Rio para competir em jiu-jitsu no Mundial e para treinar no Gracie Barra.
E você agora, tá, depois de uma longa carreira de MMA como lutador, agora tem a carreira como comentarista, né? Então, eu queria pegar um pouco do seu conhecimento para analisar as lutas desse sábado agora, começando com a grande atração da noite, que é a Amanda Nunes tentando a revanche contra a Juliana Penha, depois de uma luta que surpreendeu muita gente, né? Que começou com a Amanda superior, tá, parecia até com certa facilidade que ela ia vencer a luta, mas depois virou uma chave que a Juliana Penha começou a tomar controle da trocação ali. Quando foi pro chão, acabou pegando numa posição até um pouco comum, né, sem os ganchos. Te surpreendeu também a facilidade com que ela conseguiu virar a luta e finalizar, mesmo sem tecnicamente não estar na posição perfeita para ela finalizar?
Tá bom. Eu acho que é difícil dizer por que Amanda Nunes perdeu, mas eu acho que ela tem muito habilidade de ficar em pé e ganhar por knockout. Mas eu acho que ela não ficou muito calma nesse momento. Eu acho que Penha estava esperando para isso e ela estava com muita pressão. E às vezes também, quando você é campeão por muitos anos, eu acho, às vezes, não sei se é o caso do Amanda Nunes, mas às vezes os campeões deixam de respeitar as outras pessoas, as outras pessoas na divisão. Então, para Amanda, ela tem mais experiência, ela tem mais mais poder, é meu opinião, mas é uma pessoa que é muito, muito duro, muito inteligente também. E é bom no chão também. Eu acho que ela estava esperando para Amanda descansar um pouquinho. E quando isso aconteceu, a pressão com mais guerra, com mais energia. E Amanda estava descansando muito. Então, por isso ela perdeu. Mas eu acho que quando você tem que olhar para os... como se diz? The skills,
as habilidades.
Habilidade dos mulheres, eu acho que Amanda tem mais potencial, tem mais experiência. Por isso, eu acho que se ela pode ficar calma e herself um pouquinho, ficar com. Então, em vez de forçar, ela tem que ficar mais com mais paciência e deixar as coisas mover um pouquinho e não sei, eu acho que paciência é a coisa mais importante para a rivalidade.
Eu acho que esse negócio que você falou de respeitar as adversárias da categoria seja uma coisa difícil, porque quando você é Amanda Nunes, que você ganhou da Holly Holm, você ganhou da Chrissy Borg, da Ronda Rousey, Misha Tate, Valentina Shevchenko, ganhou de tanta gente boa, e aí eles colocam uma atleta como a Juliana Penha, que ela é talentosa, ela tem talento, só que ela meio que ela disputou o cinturão porque só sobrou ela, não tinha mais ninguém naquele momento para disputar o cinturão. E todo mundo via ela como grande azarão. Então você pensava, vai ser uma grande vitória, vai ser uma vitória fácil. Então isso acaba também pesa. Aí, quando você entra, começa a não conseguir ganhar rápido, talvez isso pese um pouco dentro da sua cabeça, né?
É isso. E também eu acho que é muito difícil ser campeão, então, porque quando você está em frente de todo mundo, você está lutando em todos os grandes. Então, todas as pessoas da divisão estão vendo como você é como lutadora ou lutador. E você pode ver as diferentes estratégias, como ganhar. E cada vez que você luta como campeão, as outras pessoas estão olhando, estão vendo com os seus times, como vai ser a estratégia melhor para ganhar. Então, para Amanda, eu acho que é difícil em frente de todo mundo por muito tempo.
É, para essa revanche, se você tivesse que apostar o seu dinheiro, você apostaria que a Amanda vence ou você acha que a Juliana vence de novo?
É difícil. Eu acho que o Penha tem... ainda tem muito coração. E acho que por Amanda, ela tem muita experiência, mas não sabemos se ela realmente quer estar ali como campeã. Se ela, ela está... Então, se ela está com esse coração, com esse de lutar de novo e quer seu cinturão de novo, eu acho que Amanda vai ganhar. Eu acho que em pé é melhor que Penha. Eu acho que também no chão, ela tem ela é preta em jiu-jitsu e também é muito bom no chão, mas ela tem que estar de bom forma, treinando muito, e se ela está de bom forma, eu acho que Amanda vai ganhar.
Amanda acabou deixando a American Top Team depois que perdeu para a Juliana Penha. Como é que você analisa essa troca? Ela formar a própria equipe, a ATT, é uma das melhores equipes do mundo, grandes campeões, e ela sair para formar uma equipe menor, cercada de pessoas focadas só nela. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa que é preocupante? Assim, né?
É, pode ser. Eu acho que, às vezes, quando você muda muito no time, pode ser complicado, porque às vezes é porque o lutador não escuta, talvez, mas também pode ser que ela quer mais foco, é possível que ela quer fazer coisas com um time que é mais pequeno, onde ela o foco é centrado nela, porque também quando você é parte de um time muito grande, tem muitos lutadores que estão lutando, pode ser difícil ter esse tempo com os coaches. Então, pode ser complicado, mas eu não sei porque ela não está com ATT, mas eu acho que pode ser que é bom para ela. Solo nela e vamos ver sábado.
Não sei se você considerava a Amanda a melhor lutadora mulher de todos os tempos antes dessa luta, mas você acha que, certamente imagino que esteja nessa discussão ali, né, das melhores. Essa, a forma que ela perdeu para a Juliana, essa derrota, mesmo que ela vença no sábado, muda a forma como ela deve ser vista nesse debate de melhores de todos os tempos?
Pode ser. Eu acho que se ela pode ganhar a Penha, eu acho que ela pode derrubar essa luta. Mas é difícil. Eu achei que Amanda foi a melhor lutadora do mundo em todos os tempos. Se você vê como ela está finalizando as lutas, no chão, no pé, as pessoas, as mulheres que ela já ganhou, no Cyborg, Holly Holm e todas, eu acho que, com certeza, ela é a melhor. Mas perder essa campanha, eu acho que pode ser difícil recuperar do isso, eu acho.
Uhum. E o evento, passando ali para o co-main event, tem outro de cinturão em jogo, né, que é no peso mosca, um cinturão interino criado agora para o Breno Moreno e Caicara France. Você primeiro achou que faz sentido criar esse cinturão interino, depois o Davidson falar que poderia voltar só no final do ano? Ou você achou que foi precipitada essa decisão?
Eu não gosto quando o UFC tem o cinturão do interim. Para mim, eu acho melhor esperar até que Davidson está saudável e pode lutar de novo. Mas também eu acho que o UFC sabe que quando tem um cinturão, se é legítimo ou um de interim, que é melhor para eles, para marketing, para ter mais pessoas ver a luta. Mas não sei, eu acho que é porque Brandon Moreno perdeu para Davidson, ele que é mais um chance, então vai ser muito difícil. Foi uma luta muito bom contra Davidson, e tem uma cara de em Caicara France que é muito muito bom, muito muito técnico, tem muitas lutas já ganhadas e seu time é possível que é time melhor do todo mundo agora. Quando você vê o Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, todos os lutadores desse time, dá um nível muito, muito alto. Eu acho que Caicara France é uma luta muito difícil para Brandon, mas eu acho que Brandon também está treinando muito. Eu treinei com Brandon, é um lutador muito focado, muito bom no chão, muito bom no pé, está melhorando todo dia. Mas é uma luta muito difícil contra a Caicara France, com certeza.
Você dá um favoritismo a quem para essa luta?
É difícil. Eu acho que no pé, eu acho que Caicara France é um pouco mais técnico no pé, mas no chão, eu acho é aí onde eu acho que Brandon Moreno pode ganhar. Os dois são bons de pé no chão, mas eu acho a vantagem é para Moreno tirar a luta para chão. Então, é difícil. Brandon tem mais experiência, France tem muito muito confiança agora. É difícil escolher, mas eu acho que Brandon pode ganhar de novo.
E ganhando, ele vai pegar o cinturão interino e fazer a quarta luta contra o Davidson Figueiredo. Tá uma vitória para cada lado e um empate. Nessa quarta luta, quem que sai com a vitória? É difícil prever, porque já aconteceu de tudo entre os dois, né?
É difícil dizer, né? Não, eu acho que Davidson, nessa última luta, lutou muito bom, com muita inteligência. Eu acho que ele ficou com mais paciência. Ele, com certeza, lutou porque eu acho que o wrestling foi a diferença para Davidson, porque ele nunca deixou a Brandon ficar com posições no chão, a vantagem como a luta anterior. E eu acho que, eu acho que Davidson tem mais poder com seu striking. Brandon Moreno foi melhor em colocar todo junto. Na última luta, Davidson foi uma lutador muito diferente. E eu acho que, se eu tenho que escolher agora quem ganha entre Moreno e Davidson, é difícil, mas eu acho que Davidson tem um pouco de muito seu wrestling. E ficou com mais paciente no pé com seu striking.
Uhum. E agora vamos virar um pouco a chavinha depois dessas suas análises aí, para falar um pouquinho sobre você, né? Que foi um grande lutador, disputou o cinturão do UFC duas vezes contra dois dos melhores da história, né? Cada um com seu peso ali no peso pena e no peso leve. Como essa experiência que você teve dentro do octógono te ajudou nessa na transição para virar comentarista da PFL? Porque a gente vê muitos ex-lutadores que foram ótimos atletas, mas que não conseguiram fazer essa transição e virar bons comentaristas também, né?
Obrigado. Eu acho que eu gosto muito de lutar, eu gosto muito dos artes marciais. Então, eu sempre olhando e tratando de aprender muito. E eu acho, na minha carreira, eu sempre estava vendo muitas lutas para aprender muito, para melhorar. Ainda estou fazendo a mesma coisa. Eu acho que os atletas todo dia e pode ver como os lutadores estão mais profissional todo ano, cada ano está melhorando todo o deporte inteiro. E não sei, eu trato de fazer meu trabalho com amor, com paixão. E é isso.
Como o Kenny Florian comentarista definiria o Kenny Florian lutador?
Eu acho que a coisa que eu tenho mais de minha carreira foi que eu sempre tratou de melhorar meu jogo. Eu nunca fui uma pessoa que estava satisfeito com o que eu isso no passado. E eu creio que uma pessoa que sempre está evoluindo, melhorando, e sempre queria lutar contra os melhores lutadores do mundo.
E conseguiu fazer isso, né, pô? Enfrentou vários atletas que foram tops da categoria em várias divisões. E foram 8 anos como lutador até se aposentar. Em algum momento, de lá para cá, desde aquela luta contra o Zé Aldo, você sentiu vontade de voltar a lutar? Sentiu aquela coceirinha de novo? Porque a gente sabe que, especialmente no MMA, a aposentadoria nunca é para sempre, né? A grande maioria se aposenta, mas 1-2 anos no máximo já está de volta. Você conseguiu manter essa aposentadoria como definitiva?
Acho que eu queria voltar. Mas eu acho que quando eu machuquei minhas costas, foi muito difícil para eu treinar no mesmo jeito que quando eu estava lutando. Então, eu sabia, eu não queria voltar se eu não podia treinar com 100% de meu corpo. Então, depois que eu machuquei minhas costas, depois do luta com José Aldo, eu teria que cortar meu carreira.
Uhum. E ficou faltando uma coisa? Teve algum desejo? Se fosse para voltar, você voltaria buscando o quê?
Eu iria voltar de peso leve. Eu acho que peso pena foi uma divisão que foi muito mais difícil para, porque o peso foi muito difícil conseguir. Então, eu ia voltar no peso leve.
E como comentarista agora, você tem um desejo de comentar uma luta ao vivo de alguém? Tem algum lutador que você admira, que você tipo, gostaria muito de um dia comentar ao vivo essa luta desse atleta aqui?
Eu acho que uma das pessoas... Eu acho a luta entre Charles Oliveira e Islam Makhachev é uma luta muito interessante. E eu acho que eu fiz um comentário para Oliveira quando ele entrou no UFC. E quando eu vejo esse Charles Oliveira que está lutando agora, é um lutador muito diferente. Eu acho que é um dos lutadores mais, como se diz, exciting.
Empolgante.
Do mundo agora. E essa luta contra Islam Makhachev é muito interessante. Se eu podia fazer comentário de uma luta, eu acho que isso é a luta mais interessante, eu acho.
É surpreendente ver o Charles hoje como campeão dos leves, depois de ter visto aquela história, porque quando ele surgiu no UFC, ele surgiu como um grande fenômeno, tinha muito talento, só que ele já foi jogado aos leões logo de começo, perdendo para o Cerrone, Jim Miller, muito, muito precoce, né? Ele era muito novo ainda. Então, se você olhar no começo de carreira dele, tem muita derrota, mas era sempre para excelentes lutadores, muito experientes. Ele teve que dar a volta por cima para chegar hoje e ser campeão, mas é nesse caminho, nesses altos e baixos que ele teve, você imaginava que um dia ele seria campeão, deve ser 30 lutas depois?
Eu não sabia. Eu sempre achei que ele tinha muito potencial. Mas o lutador que ele é agora, em dia, que ia ser assim, não? Então, é incrível as coisas que ele... Isso para... How do you say, like... to turn around his career, para
revirar a volta na carreira.
O lutador que ele é agora, eu acho que ele, no ESPN já disseram que ele é no mundo em MMA, e eu acho que he deserves it, you know? É um lutador que todo lutar, e eu acho que depois disso, se ele pode ganhar sobre Islam Makhachev, eu acho que ele vai querer uma luta contra Conor McGregor por muito, muito dinheiro. E ele merece tudo isso. Eu acho que vai ser uma luta muito, muito interessante.
E você acha que ele ganha do Makhachev?
Eu acho que se há alguma pessoa que pode ganhar, eu acho que é Charles Oliveira. Eu acho que ele tem mais armas no pé, eu acho, e no chão, eu acho que hoje em dia é possível que só tem uma cara que pode fazer jiu-jitsu com Islam Makhachev, e é Charles Oliveira. É uma pessoa que é muito bom no chão e sabe como lutar em todos os desmatados mixtas. Então, eu acho que Charles Oliveira pode ganhar, com certeza.
E antes de me despedir de você, já agradecendo demais pelo seu tempo, eu queria duas últimas opiniões suas. A primeira é sobre o seu último adversário, José Aldo, que agora luta como peso galo. O que você tem achado dele nessa nova categoria, agora vindo de 3 vitórias seguidas e com chance de disputar mais uma vez o cinturão?
Eu acho que tem muitos lutadores que são muito bons, que são excelentes, campeões que são incríveis, mas não tem muitas pessoas que eu acho que são mestres do MMA. Eu acho que realmente é um mestre. Quando você veja sua habilidade de lutar em pé ou no chão e a estratégia que ele tem, a paciência, como ele tem o mesmo... Bom, ele não é campeão no peso de 135 libras, mas é uma das melhores nessa categoria. E fazer uma das melhores em duas categorias e ser indisputado por 10 anos, algo assim, é incrível o que ele está fazendo na carreira. E eu acho que ainda ele pode ser campeão nessa nova categoria. Então, foi um honor para mim lutar com alguém, alguma pessoa como José Aldo. E é um prazer ver ele lutando ainda contra os melhores do mundo.
A próxima luta dele vai ser contra o Merab Dvalishvili. Você acredita que ele ganha? Que é um cara que está vindo em ascensão, um jovem talento aí.
Eu acho que sim, é uma luta difícil, estilo contra estilo, mas eu acho que Dvalishvili é uma lutador que vai colocar muita pressão no José Aldo, mas eu acho que pessoas assim que José Aldo é muito bom no pé com wrestling, pessoas que querem derrubar ele, não é fácil, especialmente entre três rounds. Vai ser muito difícil derrubar José Aldo. Então, eu acho que é uma luta bom para José Aldo. Dvalishvili é muito bom, uma casca grossa, mas eu acho que José Aldo vai ganhar essa.
José Aldo, se ele vencer e disputar o cinturão, né, contra o vencedor de Aljamain Sterling e TJ Dillashaw, quem que você acha que seria a luta mais vencível para o Aldo, né? Porque são dois caras muito difíceis. Tem algum ali que você acha que, se for o campeão nesse momento, o Aldo tem chance de pegar mais um título?
Eu acho que TJ Dillashaw pode colocar pressão com o seu wrestling e também em pé. Então, eu acho que essa luta é mais difícil para ele. Acho que o estilo do Aljo é uma luta melhor para ele.
E como comentarista da PFL, qual lutador ou lutadora que você acha que vai ser o grande destaque das playoffs agora no fim do ano, sem poder falar Akella Harrison?
Yeah. Ok. Eu acho que um lutador, ele não lutou como ele normalmente luta, mas eu acho que Bruno Capoloza é um lutador que todo mundo tem que ver, porque seu estilo, sua forma de lutar é muito interessante. Sempre, ele é um lutador que sempre está buscando finalizar. Eu acho que também, quando ele está de boa forma, ele pode lutar com qualquer pessoa no mundo, né? Incluindo o UFC também.
Pô, Kenny, obrigado demais pelo seu tempo aí. Aproveita a oportunidade para fazer a sua propaganda, o seu marketing do seu trabalho, onde os fãs brasileiros podem te escutar. Tem o seu podcast com o John Nenick, tem a PFL. Aproveita, the floor is yours, para fazer a tua propaganda aí.
Obrigado. Eu estou fazendo esse podcast com John Anik, chamado Anik and Florian Podcast. Você pode ver no YouTube ou qualquer lugar no Apple para buscar em inglês. E também tem um website chamado KennyFlorianMartialArts.com, onde eu estou treinando pessoas para fazer jiu-jitsu. E também no social media, at Kenny Florian, @ Kenny Florian, no Twitter e Instagram. Obrigado, Gui.
E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, eu converso com Alexandre Pantoja, que é o lutador reserva da disputa de título interino dos Moscas e também escalado para o mesmo evento contra Alex Pérez no UFC 277.
Então, Pantoja, a última vez que a gente conversou, você estava na expectativa de arrumar uma luta, mas estava escalado aí para ser o reserva na disputa de cinturão. Acabou que deu tudo certo, porque eles te deram uma luta, mantiveram no card ainda como lutador reserva da disputa de cinturão, mas pelo menos você não vai só receber, né? Você vai ter a chance de sair na mão, que é o que você queria acima de tudo, né?
É, sem sombra de dúvida. Você tem um adversário, você tem um objetivo, Eu acho que é o que conta, entendeu? E caso aconteça de uma luta cair, eu poder pegar o cinturão seria melhor ainda, né? Mas eu acho que tá com a minha luta, né? Ter um adversário duro como é o Alex Pérez, que não vai ser uma luta qualquer, né? Você ganhando também, você mostra que você tem que ser o próximo desafiante, né? Até que pelo meu ver, assim, também, né? Eu já dei esse depoimento antes, que eu não sei se o Daico estaria pronto ainda esse ano. Eu mostraria que eu sou realmente o próximo, né?
Você tá contando com isso, que ele não vai conseguir fazer essa unificação
esse ano. Não que eu conte com isso, não que eu conte com isso, mas eu acho que é bem possível de acontecer também. Talvez ele ache mais interesse, talvez, subir pro Galo, mas eu vou fazer essa luta, né, com o pensamento de que eu vencendo ela, eu me carimbo aí o meu nome para ser o disputante do cinturão, mas eu penso dessa forma, mas eu sei que é possível que tenha o Moreno e o Kai lutando e um deles dois possa vir a disputar o cinturão realmente com o Davidson, né? Uhum. Eu estaria correndo ali por fora, né?
Uhum.
Mas o importante é tá focado, né, o meu objetivo. Eu acho realmente que pode acontecer do Davidson não lutar ainda esse ano, porque eu sei como é desgastante fazer toda essa modificação de peso que ele tá agora. Mas eu é o que eu falo, eu tenho uma luta dura pela frente, um grande adversário, e eu vencendo ele bem, eu mostro que eu posso avançar bem. O Dana White mais a fim de fazer uma luta dessa do que talvez esperar o Daico voltar, né?
Uhum. Você falou, né? Você tem um desafio pela frente com o Alex Pérez. Como é que você se vê ganhando dele? Como é que você acha que essa luta acaba?
Cara, eu fiz um camp muito bem, né? Eu tô finalizando o camp agora. Tô me sentindo muito bem. E eu tenho armas tanto pra vencer, né, em pé, assim, no strike, quanto finalizando. Então, vai ser de acordo com o que ele me propuser também, né? Como eu falo, ele é um adversário muito duro. O que os atletas de wrestling me ofereceram até agora foi uma luta agarrada ali, querendo fazer um antijogo, né? E depois de tanto tempo trabalhando aqui na América Top Team, cerca de 4 anos, eu vejo que eu tô conseguindo construir bem sólido um jogo para bater esse tipo de jogo. Então, se ele vier achando que só isso pode me parar, ele tá errado. Então, porque eu tô vindo muito faminto, assim, para vencer essa luta por vias rápidas, né?
E quem que você acha que passa na disputa cinturão interino? Você acha que o Moreno ganha ou o Caicara França pega esse título aí?
Eu vejo que tá mais pro Kai, pela vontade, assim, né, do cara tá chegando agora pra disputar esse cinturão, nunca disputou, tá com aquela fome, né, com essa possibilidade de fazer história, assim, né, levar esse título pra Nova Zelândia. E pelo background também, eu sei que o Moreno ganhou a primeira luta, mas foi uma margem muito pequena ali também. E o Kai Kara foi um cara difícil de se botar pra baixo, né? Eu acho que tá 51 a 49 pro Kai Kara France.
Uhum. E você que já enfrentou todo mundo nessa novela aí, quem que você acha que é a luta mais dura a se pegar pelo cinturão? Moreno, Kai Kara France, o Davidson?
Ah, sem sombra de dúvida é o Davidson, né, cara? Ele é o cara que fez a curva, né? É um cara que foge a curva, assim, né? Você vê, é um cara tão bom em pé e tem um jogo de sólido muito forte também. É um cara muito forte, pega duro pra caramba na categoria, né? E tem aquele instinto assassino, né, cara? Que é uma coisa que eu tenho em mim também. Eu vejo muito nele. Quando eu lutei com ele, eu pude ver. Eu sabia, a gente brasileiro tem muita essa pegada, né? Então, sem sombra de dúvida, eu vejo que ele é o cara, ele é o nome da categoria, né? Que é o nome a ser batido ali.
E só pra gente fechar, eu não sei se você viu essa declaração, mas eu entrevistei o Demetrius Johnson recentemente e eu perguntei pra ele se ele via alguém na divisão peso mosca que tinha capacidade de fazer o que ele fez, se tornar um campeão dominante, né? Um cara que, pô, teve 10, 11 defesas de título. E ele falou que, a princípio, ele via no Davidson esse cara, mas acabou que ele acha que não rolou, que não vai rolar, e que ele vê em você esse cara com a capacidade de se tornar um cara que tem a melhor chance de ser um campeão dominante como ele foi dentro do UFC. O que você acha dessa declaração? Como é que é ouvir isso de um cara como o Demetrius Johnson?
Eu fico muito honrado, cara. Fico muito honrado mesmo. É, se eu puder fazer metade do que ele fez, já seria incrível pra mim, né? É um cara que eu respeito muito, não só a luta dele. Ele é o cara que se provou que tem o maior QI de luta, né, possível. E um cara família, um cara super estruturado, pé no chão, né? Tudo que ele fez pra chegar no nível que ele tá. E, cara, eu também concordo com ele. O Davis seria um grande nome, mas eu acho que o Davis se perdeu no caminho. Eu acho que ele tinha tudo pra ser esse cara também. Mas alguma coisa ali no caminho do Davidson, talvez o... É, eu não vou falar que é chegar fácil no cinturão, mas é, todo o brilhantismo que um campeão tem, talvez tenha ofuscado um pouco aquela vontade que ele sempre teve, né? É, toda essa discussão que ele teve com o manager dele e tudo mais, pode ter afetado muito a carreira dele nesse aspecto, né?
A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Kenny Florian e ao Alexandre Pantoja e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!